Fala pessoal, podcast Cara dos Esportes aqui, pós-rodada, pós-domingo da semana 11 da NFL. Eu e o João Eduardo Dutra vamos passar por todos os jogos desse domingo, uma grande rodada de futebol americano. Antes, lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho e quer ter acesso a podcasts extras toda semana, vários por semana, além de newsletter, grupo no WhatsApp, se torne apoiador, tem plano a partir de R$10. E todo mundo que se tornar apoiador até o final do mês de novembro vai concorrer ao sorteio de uma camiseta da loja Kickoff com estampas inspiradas no futebol americano. Link está na descrição. Não deixe de apoiar se você puder. Vamos pro programa. João Eduardo Dutra aqui comigo e, como sempre, já vou dar um alô para ele, mas também já jogando a bola, vamos começar pelo grande jogo desse domingo, a vitória do Minnesota Vikings para cima do Green Bay Packers por 34-31. João, duas perguntas. O que você achou desse jogo? Acha que dá para colocar entre os melhores da temporada? E a segunda pergunta, como é que você tá?
Primeira pergunta, excelente jogo, né? Os Vikings exorcizando alguns demônios. Principal deles é o chip shot field goal para ganhar o jogo, que nem tese seria fácil. Eles conseguiram fazer o chute. E sobre a segunda pergunta, tô bem, mais um dominguinho de NFL, né? O sábado foi melhor de futebol americano universitário, Gabriel sabe disso, mas dominguinho de NFL sempre bom.
Para o João que torce para a Universidade de Ohio State, que destruiu Michigan State, realmente deve ter sido um bom sábado. Mas vamos falar de futebol americano profissional, e para mim foi um dos melhores jogos da temporada, um jogo de dois ataques em altíssimo nível. O Vikings, ele chegou a dar uma engasgada ali em alguns momentos, como sempre, né? É um time que começa os jogos melhor do que termina, mas nesse jogo conseguiu se recuperar ali ao ponto de vencer um jogo com um field goal. E foi o Packers que começou muito mal, né? Esse ataque demorou bastante a engrenar. O Aaron Rodgers começou o jogo mal, mas melhorou, terminou com ótimos números, 385 jardas, 23 de 33 passes, 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Kirk Cousins também, ótima partida do Kirk Cousins. 341 jardas, 24 passes de 35, 3 touchdowns, até número de sexo mesmo. Mas eu queria falar sobre o Kirk Cousins, porque eu sou culpado disso também. Eu não vou querer dar a entender aqui que eu sou o dono da verdade sobre o Kirk Cousins, porque ele é um cara muito criticado. E ele é um cara muito criticado porque ele costuma desejar em jogos de prime time, que é o jogo ali da noite, na Sunday night, Thursday night, Monday night, que são as partidas que mais pessoas veem, né? Então, ele é um cara que recebe muitas críticas, e ele é um cara que, na maioria dos momentos, não justificou o investimento alto dele, o investimento alto dos Vikings nele, mas, para mim, é bem estranho o nível de críticas que o Kirk Cousins recebe esse ano, que para mim é a melhor temporada dele, temporada da carreira dele. Com os Vikings, com certeza a melhor temporada dele. Ele tá jogando muito bem. Eu sei que teve aquele jogo contra os Cowboys que foi péssimo. Eu sei que os Vikings volta e meia engasgam em final de jogo. Mas é muito por conta da comissão técnica. Eu acho que o Cousins tá fazendo o melhor possível. Nessa configuração atual dos Vikings, ele tá fazendo a melhor temporada possível. Para mim, um dos 10 melhores da temporada, com certeza. E talvez mais do que isso. E não sei, eu sei que o Cousins é muito alvo de piadinhas e tal, mas esse ano pra mim não é justo, João.
Eu acho que o Cousins acontece muito isso no esporte, ele é vítima das expectativas que existiam sobre ele e da expectativa do torcedor do Minnesota Vikings, por exemplo. O Kirk Cousins chega no Minnesota Vikings depois daquela temporada do Case Keenum, que o Case Keenum leva o time até a final de conferência. Então, tudo que passava pela cabeça do torcedor dos Vikings era, pô, se com Case Keenum a gente chegou aqui, imagina com quarterback de verdade. E o Kirk Cousins era a joia da free agency, primeiro contrato totalmente garantido, e parecia que era só isso que faltava. E não foi bem assim. Ele vem tendo uma carreira com os Vikings, não vou dizer nem ruim, uma carreira boa, tá tendo melhora na carreira dele, mas ele ainda não entregou aquilo que era esperado, que é levar esse time longe nos playoffs, ganhar um Super Bowl, talvez, mas eu acho que ele é um pouco vítima disso. E também tem toda a piada em relação ao jogo de prime time. O Kirk Cousins tem uma série de quarterbacks da NFL que é difícil você fazer a análise, porque eles são eficientes, eles são bons, mas eles não te apresentam aquele upside, eles não te animam tanto. O Kirk Cousins talvez seja um deles. São os Kirk Cousins, o próprio Baker Mayfield, o Jimmy Garoppolo, são quarterbacks que você fala assim, tudo bem, tá tudo certo, mas tem alguma coisa a mais? O Kirk Cousins não vinha mostrando isso. Essa temporada parece que ele tá conseguindo mostrar esse algo a mais.
Assim, criou-se. Sempre quando tem essa expectativa do time, tá um quarterback de competir, consegue o quarterback. Sim, a gente tem que lembrar que as coisas mudam muito rápido da NFL. Que pode ser um time completo numa temporada, no outro, um cara envelhece um pouco pior ali, um perde um veterano aqui, já não é essa coisa toda, né? Então o Cousins, ele foi uma vítima de, você falou mesmo, de expectativa de um time que estava um quarterback de chegar ao Super Bowl. E você comparou esses nomes historicamente são colocados no mesmo patamar do Kirk Cousins, mas o Cousins está jogando muito melhor do que eles. E, Baker Mayfield, o Jimmy Garoppolo, o próprio Derek Carr, que começou muito bem a temporada e caiu, mas o Cousins está fazendo um ótimo ano. Jogou mais uma vez muito bem, né? Aquele drive no final ali. Sei que teve aquele lance polêmico da interceptação, né? Que meio que ele foi salvo. Ele teve outra interceptação também que foi anulada por falta. Foi falta, e foi falta, né? Foi roughing the passer.
Eu até queria falar desse lance, é que na hora que sai a interceptação e para falta, o roughing the passer, lá vem outro lance daquele, mas não, esse de fato foi o roughing the passer.
Foi
Na hora que você
muito
vai.
roughing the passer.
Por favor, nunca façam isso de jogadores de defesa, foi o Kingsley Kiki, né, que fez.
Então, claro que esses lances envolvem um pouco de sorte, mas eu gostei muito da partida do Cousins, e Justin Jefferson é um negócio de outro mundo. Justin Jefferson, num jogo que o Davante Adams estava em campo, ele foi o melhor wide receiver, e a recepção dele ali no final, né, aquele passe longo do Cousins, que ele jogou a bola fazendo um arco enorme, foi um negócio de outro mundo, e assim, que um wide receiver fantástico, Adam Thielen também, são dois. Sim, claro que ter o melhor ano da carreira pro Cousins passa muito por ter o Jefferson e o Adam Thielen jogando o absurdo que eles estão jogando, né? Mas são dois caras incríveis. É absurdo falar que o time abriu mão do Stephon Diggs e hoje assim, Jefferson é um jogador melhor que o Stephon Diggs, né? E recebendo bem menos que o Diggs.
É uma situação muito estranha, né? Se a gente for analisar friamente a troca, o Minnesota Vikings ganhou, mas os dois lados estão felizes. Tenho certeza que o torcedor do Buffalo Bills não está triste em ter o Stephon Diggs, mas em comparação a tudo que o Minnesota Vikings recebeu e de troca ter adquirido o Justin Jefferson no draft daquele ano, imagino que seja um dos raros exemplos de troca e falou, tá aí, todo mundo está feliz com isso.
Verdade, do lado dos Packers, como eu falei, o Aaron Rodgers começou o jogo mal e foi melhorando. Os Packers, que agora uma das forças da equipe, talvez a principal força da equipe, fora o seu quarterback que joga em nível de MVP, não necessariamente esse ano, mas em geral, a linha ofensiva sofre, né? A equipe já entrou em campo sem o David Bakhtiari, né? Perdeu o Elton Jenkins durante a partida e parece que é ligamento cruzado anterior. É algo preocupante aí seguindo em frente. A equipe que já entrou em campo sem o Rashan Gary, né? E já está há algum tempo sem o Jair Alexander. E é um time que parece que está começando a. Está chegando naquele ponto ali que as lesões se acumulam muito, né? É um time que poucas semanas atrás a gente estava falando sobre como no ataque parecia que, enfim, estava 100%, mas aí o Aaron Rodgers pega o Covid. Agora, além da tá se recuperando, ele tá com uma lesão no pé também que atrapalha bastante. E jogou muito bem os Packers hoje. Eu acho que foi uma partida extremamente equilibrada, daquelas que você simula 100 vezes, um lado ganha 45, outro 55, ou um cada lado ganha 50. Mas olhando para os Packers seguindo em frente, eu fico com medo pro torcedor dos Packers se esse time não tá chegando naquele ponto que as lesões vão começar a se tornar um obstáculo muito grande.
É, isso eu acho que é um medo real que os Packers têm que ter, porque são muitos jogadores de qualidade que não vêm jogando. É impossível você imaginar qualquer time, imagina um time de futebol americano, esse time tá montado, esse time tem o melhor left tackle da NFL, do nada esse melhor left tackle da NFL não joga mais. Não, não é o mesmo time, o time vai cair. Mas o que que pode balancear? É o Aaron Rodgers jogar como ele jogou hoje na parte final do jogo, voltar a ter uma temporada boa, voltar a ter uma temporada, talvez não no nível do ano passado, que ele foi MVP, mas ele tem que jogar melhor do que ele vinha jogando, do que não vai poder ter jogo mais como ele teve contra o Seattle Seahawks. Para balançar essas lesões, para ele continuar numa temporada que os Packers continuem sonhando, ele vai ter que jogar um nível superior que ele está acostumado a jogar, só não veio jogando muito nessa temporada até hoje, ou com exceção de uma ou duas partidas esse ano.
É, os Vikings também não têm a das defesas mais ferozes da NFL, né, digamos assim. E então, hoje o desfalque na linha ofensiva não foi um ponto tão grande assim, mas o Rodgers ele tem capacidade. Ele tá, entre aspas, um pouco mal acostumado nesses últimos anos por ter uma das melhores proteções na NFL, mas ele é um cara que tem condições sim de lidar ali com. Não com a parte física, né, mas a questão de inteligência, se livrar da bola rápido quando tem que. Quando precisar e ler de onde está vindo a blitz para saber onde é que vai mandar o passe rápido, ajustar a proteção e tal, mas não é algo trivial aí nesse time dos Packers seguindo em frente. Vamos passar para o próximo jogo, um jogo que surpreendeu bastante o resultado. Acho que a vitória dos Colts para cima dos Bills surpreende, e a vitória dos Colts por 41 a 15, aliás, um score game, né, um resultado que nunca na história da NFL teve, surpreende mais ainda, e o Buffalo Bills continua com problemas seríssimos no ataque, não consegue sustentar drives consistentemente, e eu falei isso aqui na semana passada, foi um pouco acelerado ali dizer que o Buffalo Bills voltou num jogo que o Mike White, desculpa, João, torcedor dos Jets, desculpa, lançou interceptação, quatro interceptações, né? Então, mas nesse jogo os Colts tiveram uma atuação perfeita e tiveram um jogo histórico do Jonathan Taylor. 185 jardas em 32 carregadas, 4 touchdowns, teve mais um touchdown recebido e foi o grande destaque da equipe que demoliu uma defesa do Buffalo Bills que tinha os melhores números da NFL, mas a gente parece que todo ano a gente vê isso e não aprende, né, João? Porque todo ano a gente, melhor defesa da NFL, melhor defesa da NFL, mas esquece de olhar o calendário. E o calendário dos Bills tinha sido muito fácil até agora. Pegou um time ajeitado como os dos Colts e foi totalmente atropelado.
É, os Colts, eu acho que muito mais do que atropelar os Bills, foi uma batalha de ideias que os Colts conseguiram vencer o jogo somente na ideia deles. O Carson Wentz, ele teve 106 jardas aéreas. Talvez isso seria uma boa estatística para o quarterback em quê? 50 anos atrás?
Por aí.
Mas os Colts não tomaram conhecimento do Buffalo Bills com um quarterback lançando 106 jardas. Isso porque os Colts acordaram hoje e falaram assim: não, a gente vai correr a bola de maneira eficiente e vai ganhar o jogo assim. E foi o que eles fizeram. Jonathan Taylor correu a bola do jeito que quis, 185 jardas, 4 touchdowns, teve um touchdown recebido também, mas que foi muito mais quase um screen que ele
É.
corre para a end zone. Então, os Colts, com a ideia de jogo deles, eles decidiram que iam ganhar o jogo assim, ganhado. O Buffalo Bills, aí a gente começa a ter uma conversa sobre o Buffalo Bills, né? E talvez precipitado ou não, como a gente já teve uma conversa sobre o Kansas City Chiefs, que parece que tá voltando, como a gente já teve uma conversa sobre diversos outros times. Mas só aquela temporada do ano passado de Josh Allen, a temporada do Buffalo Bills do ano passado, e o início dessa temporada, pelo menos dessa defesa, é um bom pra gente apertar o freio, falar assim: peraí, nem tudo é o que parece. Vamos com calma nesse Buffalo Bills. O Josh Allen teve um ano excelente na carreira e 2 anos ruins. Agora tá voltando a ter um ano que teve boas partidas já esse ano, mas também já teve partidas ruins.
Eu
Então
diria
é
dois
calma.
anos tenebrosos para abrir a carreira, um ano excepcional e um ano que parece que ele tá dividindo um pouco a diferença, né, entre esses dois Josh
Exatamente.
Allens.
Exatamente. Então muita gente com a queda não queda literal, mas com o Kansas City Chiefs tropeçando, e principalmente depois daquele jogo que a defesa dos Bills jogou muito bem, eles foram lá e ganharam no Kansas City Chiefs. Também não foi no Arrowhead esse jogo,
É.
né? Muita gente estava ansiosa para coroar o Buffalo Bills como, não, esse é o time a ser batido não só na NFC como na NFL. E como a gente falou antes dos Vikings, a NFL é uma liga que muda muito rápido. E o Buffalo Bills está mostrando isso. Mais uma vez, fazer 45 pontos nos Jets não significa nada. Ganhar dos Jets também não significa nada. E hoje o Buffalo Bills, se você pegar os últimos três jogos, se você analisar e do Buffalo Bills tirar o jogo que eles jogaram contra uma franquia que não é profissional, eles perderam para os Colts por 41 a 15 e perderam para os Jaguars. Então, nenhuma sequência dessa pode ser de um time que é considerado um time a ser batido.
Sim, e assim, os Colts pressionaram bastante o Josh Allen, assim, mandaram bastante blitz e, ao contrário do que é feito contra o Kansas City Chiefs, foi até um ponto que eu tava conversando com o Rodrigo de tarde, né, e ele comentou isso, né, que contra os Bills eles enfrentam um pouco do que os Chiefs enfrentam, daquela coisa dos dois safeties no fundo do campo, mas os times se sentem mais confortáveis em mandar blitz no Josh Allen, porque de vez em quando ele volta a aparecer aquele Josh Allen que entrava em tilt no começo da carreira, né? E eu achei que foi um jogo desse, né? Que ele entrou em tilt em alguns momentos, lançou duas interceptações e foi um, assim, jogo perfeito dos Colts, claro, e não é para tirar nenhum mérito da equipe, mas a defesa do. Ah, o ataque dos Bills, desculpa, tem problemas e. Não sei, numa AFC totalmente aberta, eu acho que o Buffalo Bills ainda pode se recuperar, né? Mas nesse momento, por exemplo, já perdeu a liderança da AFC Leste para o New England Patriots, inevitável New England Patriots. Vamos seguir agora para a vitória do Baltimore Ravens, aliás, o que sobrou do Baltimore Ravens para cima do Chicago Bears por 16 a 13. O Lamar Jackson não jogou, ele era dúvida até o último momento, os Ravens. Botavam ali o status dele como ele estava doente, mas diziam que não era Covid, e realmente, pelo que a equipe falou, não é Covid, mas ele não teve condições de jogo. O Tyler Huntley entrou em campo como quarterback titular da equipe, e os Bears perderam o Justin Fields ao longo do jogo. Ele levou uma pancada na costela, né? Eu estava tentando lembrar o nome do jogador, mas ele levou uma pancada na costela, deixou o jogo. A equipe chegou a virar a partida com 1:41 pro final, né? Um passe longo do Andy Dalton, uma quarta descida ali que teve uma confusão na defesa dos Ravens. Aliás, defesa dos
Greg
Ravens
Williams ficaria orgulhoso dessa jogada dos Ravens.
ficaria mesmo, porque assim, é bem defesa dos Ravens, né? Porque precisa ceder uma big play por jogo, pelo menos, e cedeu e
Eu entendo se der big play, mas precisa ser numa quarta para 11?
é difícil de acreditar mesmo, porque quarta para 11 é só. Aconteceu a única jogada que os Ravens precisavam evitar, que era o passe longo para o Marquise Goodwin. Mas aí depois os Ravens conseguiram virar de novo ali com um drive rápido e um touchdown do Devontae Freeman, que me ajudou muito no fantasy, é bem verdade. Mas vitória dos Ravens e assim. Vitória jogando. É aquela velha história, né, João? Vitória jogando bem e vitória jogando mal conta a mesma coisa. Um time que entrou em campo sem o Lamar Jackson, ótimo.
Exatamente, os Ravens entraram em campo sonhando em sobreviver só. Então sair de campo líder da AFC, se eu não me engano. É, né? Depois de toda essa confusão de Buffalo Bills, Tennessee Titans perdendo.
Ah, teria que olhar depois, é.
Mas ou líder, ou é líder da divisão,
Sim.
e tá lá no, no, em uma das primeiras colocações da AFC. É um cenário perfeito para o John Harbaugh, levando em consideração que foi um jogo sem o Lamar Jackson, né?
Sem o Lamar Jackson e sem o Hollywood Brown.
Exatamente, é um jogo que os Ravens. É legal você ver um jogo de quarterbacks que estão estreando, assim, primeiro partido do Tyler Huntley, né? Que estão estreando, como eles vão se adaptando durante o jogo. Não é um processo de semanas, é um processo de snaps. É, quem viu o primeiro tempo falou assim: ah, esse time não vai passar a bola mais. Porque era o time só corria com a bola e era um passezinho ou outro pro Mark Andrews. Então, o Tyler Huntley conseguir se acalmar, conseguir jogar, lançou 219 jardas, teve um passe muito bonito pro Sammy Watkins na última campanha, né?
Sim.
Que conseguiu posicionar o time para virada. Então, o cara conseguiu se acalmar. Mas a defesa continua sendo um problema. É inacreditável os dois touchdowns dos Bears que eles tomaram.
Sim, o
É,
do
não.
Mooney também, né?
É, um screen pro Mooney. Segundo passe, né, de Dalton primeiro. Alguma coisa assim.
É, foi logo depois que o Fields saiu machucado.
É, ele tenta. E o passe pro Marquise Goodwin eu não sei o que é pior, se é a execução, se é a chamada. É, chamar um cover zero nessa situação. É até engraçado, porque depois que os Ravens viram de novo o jogo, os Bears têm ali a bola por alguns segundos, né? E o Andy Dalton vai tentar uma Hail Mary, e os Ravens, acho que estavam escaldados do que aconteceu, eles mandaram um cara só pra pressão. Ficou a linha. Ele nem foi pra pressão, ele ficou parado ali no spy. Ficou a linha dos Bears sem saber o que fazer, não saber se ia para frente, ficava para trás, o Andy Dalton lá atrás. E todo mundo dropou na marcação. Então o time ficou escaldado depois do que aconteceu na quarta para 11.
Verdade. E assim, não dá para tirar qualquer conclusão sobre o Baltimore Ravens nesse jogo. Tudo bem, a defesa segurou, sofreu uma big play, mas sofreu menos pontos do que vinha sofrendo, mas ainda assim foi o Justin Fields que começou o jogo muito mal, saiu machucado, aí vem o Andy Dalton do banco. Os Bears estavam sem o Allen Robinson, sem o Akiem Hicks e sem o Eddie Jackson. Khalil Mack foi colocado na injury reserve também, é um time que tá bem lesionado. E assim, torcer pro Justin Fields jogar, porque se quinta-feira a gente tiver que ver. Aliás, quinta-feira, para quem não sabe, dia de ação de graças, rodada tripla, a partir de 2h30, a gente tem Chicago Bears e Detroit Lions abrindo a rodada. Se a gente tiver que ver Tim Boyle contra Justin Fields, contra,
Contra Andy
desculpa, contra
Dalton.
Andy Dalton, já estraga aí o primeiro jogo do nosso Thanksgiving. Eu que vou. Depois de. Ano passado, infelizmente, por causa da pandemia, não deu, né? Mas esse ano. Vou receber meus amigos, assim, até eu botei no Twitter, né, que é o dia do atestado, quinta-feira aqui pro fã de NFL. Aliás, o Bruno tá de férias, o Vitor tá de folga nesse dia, e a gente vai poder ver o jogo. Eu posso falar que é meu trabalho, então não tem nenhum problema quanto a isso, mas é um jogo que os dois times estavam meio desfalcados, o Ravens vence, mas também não dá para tirar muita conclusão. Vamos seguir em frente agora pro Detroit Lions, que foi derrotado por 13 a 10 para o Cleveland Browns, e não dá também para comemorar muito pro Detroit Lions. Acho que o próprio Baker Mayfield, ele saiu meio quieto ali de campo e disse que não tinha muito o que comemorar porque ele jogou muito mal, e realmente jogou muito mal. E mais uma vez, João, até assim, você participou dos três pós-rodadas até agora, em breve eu vou te dar uma folga, mas por favor, não peça essa folga, que eu preciso de você aqui. E a gente fala isso, parece que todo jogo dos Browns, né? Que o Baker Mayfield, ele limita esse ataque, né? Ele era para ser aquela peça condutora ali, né? Que joga ao redor, joga que o time pode e tal. Mas nessas últimas semanas ele tem limitado. Esse ataque dos Browns é muito limitado. Tem um corpo de recebedores fantástico? Não tem, mesmo quando tinha o Odell. Mas o Odell também. O Baker não faz. Tudo bem, ele tá muito machucado e tal, tá lidando com vários problemas físicos, mas mesmo quando ele estava saudável, ele não estava jogando bem, e hoje mais um jogo muito ruim dele. E sinceramente, se ele não melhorar muito ao longo da semana, para mim não faz sentido nenhum colocar ele em campo e não o Case Keenum. Case Keenum saudável, então, aliás, os dois saudáveis, não sei se a diferença é tão grande, mas o Case Keenum saudável versus essa versão do Baker Mayfield, eu prefiro o Case Keenum, sem dúvida.
É, o Baker Mayfield tá tendo uma temporada, pelo menos essas últimas semanas, né? É bem não lucrativa. Porque parece que cada semana que passa ele vai perdendo uns milhãozinhos do possível contrato que ele assinaria com os Browns. É, cada vez que passa, e eu não digo isso nem pra falar que o Baker Mayfield é um jogador ruim, porque ele é longe de ser um jogador ruim, mas cada dia que passa me parece que ele é muito mais. É um cara que o próprio Kevin Stefanski, esse ataque, tem que tem que carregar do que ele carregar esse ataque, por assim dizer.
É, tem que
É, me
construir ao
parece.
redor dele, né? Não com a
Sim,
ajuda
é.
dele.
E isso funciona. Os Browns chegaram aos playoffs no ano passado, estão aí com uma campanha positiva de 6-5, na divisão talvez mais difícil da NFL, que é a AFC Norte, mas você consegue construir um plano de jogo que se envolva no Nick Chubb, que é um dos melhores running backs da NFL, que envolva uma das três melhores linhas ofensivas da NFL quando saudável, e uma defesa dominante, com o quê? 15, 20 outros quarterbacks da NFL. Não precisa ser o Baker Mayfield em si. Então é isso que os Browns eu acho que estão percebendo cada vez mais. E eu acredito que se eles derem esse contato com o Baker Mayfield, talvez seja um erro ao mesmo nível que foi o erro do Los Angeles Rams dar um contato com o Jared Goff. Sim, o Jared Goff parecia um bom quarterback no sistema do McVay. Mas o Sean McVay e a diretoria dos Rams demorou a perceber que muita gente parece um bom quarterback nesse esquema. Então ou a gente busca um cara que é um bom quarterback fora desse sistema, ou a gente vai baratear um cara que pode ser bom aqui.
Falando em Jared Goff, ele não jogou hoje pelo Detroit Lions, né? Ele já entrou no sacrifício na semana passada com uma lesão no abdômen. Ele não jogou nesse domingo, né? O Tim Boyle foi. Eu não entendi por que foi o Tim Boyle e não o David Blau, né? O David Blau é herói da pré-temporada, né? Herói cult, né? O cara que entrava nos jogos de pré-temporada e ia bem. Mas esse ataque dos Lions é totalmente inoperante. Sim, tudo bem. O Cleveland Browns ainda segurou um ataque de NFL a 10 pontos, né? Mas é um ataque. Já era inoperante com o Goff.
Ousado, ousado,
Oi? Ataque de
ousado,
NFL,
você
né?
fala.
O maior hot take do programa até agora. Mas esse ataque totalmente inoperante dos Lions, né? O DeAndre Swift teve touchdown longo e teve bons números, mas é um ataque que tem aquela boa combinação de quarterback péssimo, play calling ruim e corpo de skill positions semi-profissional, né? Já que você questionou eu classificar os Lions como time profissional, mas é o time que tem uma linha ofensiva muito boa, tem um bom running back do DeAndre Swift e não tem mais nada no ataque.
Eu
E
tô vendo aqui os jogadores que receberam um passe no Detroit Lions. Retiro o TJ Hockenson, que é basicamente a única peça
sim.
funcional desse ataque, ele e o DeAndre Swift. Aí você tem Amon-Ra St. Brown, a gente conhece do draft, mas escolheu
Pelo
de
nome,
quarta
né?
rodada.
Literalmente pelo nome.
É o cara que é conhecido por ser irmão do Equanimeous St. Brown. Que o Equanimeous St. Brown nem é bom também, não. Não é tipo Eli e Peyton Manning, que os dois são bons, não. São dois irmãos ruins. Aí depois tem o outro jogador que teve recepção com jardas positivas, foi o Brock Wright. Desculpa, eu não tenho a mínima ideia de quem seja essa pessoa.
E o
Aí tem
Jason
a lista.
Cabinda?
Jason Kabinda não teve recepção, ele teve corrida só.
Não, ele teve um target.
Teve um target. Teve um monte de gente que teve target, mas não conseguiu pegar nenhuma coisa.
É o
O
fullback, né, da
Dennis.
equipe, né? Tô vendo aqui, nem sabia quem era. Mas assim,
E o último jogador que teve recepção aqui que eu queria ler, que é o Godwin Igiewebuike.
menor ideia quem seja, mas assim, eu tenho minhas dúvidas se o pode. Eu prometo que são pessoas de verdade. Pode olhar lá no box score, porque o ouvinte escutando esse programa, ele deve estar achando, ah, esse cara não existe, não é possível que existe esse cara, porque não dá para garantir. Mas eu garanto aqui minha palavra, esses caras todos que a gente citou o nome aqui existem. Vamos seguir agora pro. Assim, em retrospecto, eu que já fui uma pessoa de apostar, hoje em dia, essa temporada eu apostei um jogo nessa temporada e, sei lá, não tô com muita vontade de apostar. Em retrospecto, era um jogo apostável. Porque o Tennessee Titans vinha de uma série de 5 vitórias importantes contra times que foram aos playoffs na última temporada, o líder da AFC, tudo voando, favorito ao título, não sei o quê, e enfrentar o Houston Texans, e é o clássico ponto que times que não são aqueles melhores times mesmo, e o Tennessee Titans, ele não tá no nível dos melhores times de temporada regular que a gente já viu. Ele é um ponto que os times costumam tropeçar. E é outro ponto que eu falo muito aqui na NFL. A diferença do pior time da NFL para o melhor time da NFL é muito menor do que, por exemplo, melhor time do Campeonato Brasileiro para o pior time do Campeonato Brasileiro. Eu digo de futebol da bola redonda, brasileirão. Ou o melhor time da Premier League para o pior time da Premier League. A NFL é muito equilibrada. Por mais que possa parecer, não é um abismo, fendas oceânicas e, enfim, de um Tennessee Titans para os Texans. E os Texans, mesmo jogando nada demais, assim, a atuação no ataque da equipe foi muito ruim, conseguiu vencer o Tennessee Titans por 22-13, graças, em parte, ao pior jogo do Ryan Tannehill com a camisa dos Titans, lançou 4 interceptações. Não é coincidência também, né, João, esse pior jogo do Ryan Tannehill vindo num jogo que a equipe já estava sem o Derrick Henry, já estava sem o Julio Jones, o AJ Brown chegou a deixar a partida e voltou, a linha ofensiva não é a ideal. Não é coincidência que, conforme você vai colocando esses problemas um em cima do outro, o Ryan Tannehill tem uma atuação como essa.
É, o Ryan Tannehill é um cara que, se a gente tá falando que o Kirk Cousins era um cara que era vítima das expectativas, o Ryan Tannehill vinha sendo um cara que estava vitimando as expectativas desde sua chegada aos Titans, né? Eu lembro quando os Titans, na saudosa época que o Mariota ainda era quarterback dos Titans, eles trocaram pelo Tannehill, ninguém imaginava que o Tennessee Titans ia estar onde está hoje com o Ryan Tannehill de quarterback. E vinha tendo uma boa carreira pelos Titans, mas hoje ele voltou aquele, um pouco aquele estado Miami Dolphins, Adam Gase. É uma partida bem ruim do Ryan Tannehill, lançou 52 passes, que é muita coisa para ele. É, nenhuma pessoa, o Arthur Smith, que era o gênio por trás desse ataque dos Titans, nenhum jogo ele deve ter pensado, não, acho que a gente vai, o plano de jogo é pro Ryan Tannehill ir lá e passar 52 vezes a bola. Não, os Titans querem que o Tannehill passe poucas vezes ali, 30 vezes a bola, correr bastante com ela e usar um pouco do play action. Não foi o caso hoje. E os Texans, que vinham em uma batalha feroz com os Lions para saber quem era o pior time da NFL, conseguem sua segunda vitória. Então, é, eles saem da prateleira Lions e entram na prateleira Jets e Jaguars. Então, é vitória para os Texans duas vezes já hoje. Ó.
É, e assim, os Titans, que as últimas duas derrotas deles foram contra Texans e contra Jets. Então é um time que desce o nível da competição, né? Aquele famoso time que joga bem contra o time bom, joga mal contra o time ruim.
Robin Hood.
Verdade. E assim, temos que fazer algumas ressalvas. Por exemplo, tava chovendo muito nesse jogo. Foi aquele cenário, assim, tudo deu errado, né? Até o clima deu errado pro Tennessee Titans.
Um termo que eu gosto muito de usar é quando tem um time que é claramente melhor que o outro, e o time pior tem que ganhar, o termo que acontece muito é enfeiar o jogo. Foi Sim. um jogo feio. E os Texans souberam enfeiar o jogo, o clima ajudou para enfeiar o jogo, mas fizeram o que foi necessário para vencer.
Sim, um jogo que os Titans só foram pontuar com 2 minutos pro fim do terceiro quarto, né? E mesmo assim o Randy Bullock foi lá e errou o extra point. É bem cenário aí do dia aí pro Tennessee Titans, que chegaram a cortar para 19-13, né? Os Texans chegaram a ter 4 punts seguidos e 4 three and out seguidos, na verdade, quando eu tô vendo aqui nas minhas anotações. Mas é um jogo que deu tudo errado pros Titans, e os Texans são um time péssimo, né? Mas pelo menos com o Tyrod Taylor tem um cara que consegue fazer uma graça ali com as pernas também, né? E tal, e é um quarterback profissional, né? Ao contrário do Davis Mills. Mas enfim, Titans, assim, todo mundo na AFC tem feito esses jogos, né? O Titans não é diferente. Vamos passar agora para Miami Dolphins e New York Jets. O Miami Dolphins venceu por 24-17. Um jogo que eu vi algo raro pro Tua. Eu vi ele completando um passe longo, né? Que é algo que não acontece com muita frequência aí nos jogos do Miami Dolphins. Ele teve um passe de 65 jardas para o Mac Hollins. E foi um jogo equilibrado, que no final os Dolphins conseguiram vencer. Os Jets tiveram Joe Flacco em campo e ele jogou relativamente bem, né, João? 24 de 39, 2 touchdowns. Você que, como você torce para os Jets, você deve ter acompanhado esse jogo com um pouco mais de atenção. O que você achou dessa partida? Eu, vendo pelo Red Zone, achei que foi um jogo equilibrado. Mas você que acompanha mais de perto, o que você diz?
Foi um jogo equilibrado, sim. Talvez por baixo, mas foi equilibrado. O Joe Flacco entrou
Rapidinho,
e.
posso fazer um parênteses rápido?
Por favor, faça.
Eu esqueci de falar no Bears e Ravens, e eu não quero voltar, ter que fazer muita edição, então eu vou botar aqui. Quem acompanha meu trabalho pré-hiato, lembra que eu entrevistei o Scott Hanson, que é o host do NFL Red Zone, e eu falei, na entrevista, a última pergunta, a última coisa que eu falei com ele, falei, ah, última coisa que eu vou te pedir, quando o Red Zone mostrar um field goal do Cairo, você manda um abraço pro pessoal do Brasil, né? O pessoal do Brasil gosta muito desse Red Zone e tal. Só que aí calhou de ser tipo uma semana que não que os Bears jogaram no prime time, depois tiveram folga, depois jogaram no prime time de novo. Então ficou muito tempo sem os Bears jogando no Red Zone e ele nunca deu o shout-out pro Brasil, né? E aí hoje eu cortei esse trecho, mandei para ele no Twitter e o Cairo Santos acertou um extra point. E ele mandou o shout-out. Vou botar aqui o áudio agora para você ouvir.
Kick is good. I don't think the Ravens. Cairo Santos gives them the lead. Shout out to fans watching in Brazil. The Brazilian kicker, Cairo Santos, puts the Bears on top.
Ele falou aí, mandou um abraço pro pessoal do Brasil, né? Falando que o Cairo Santos é brasileiro, mas antes que eu esquecesse, João, desculpa, mas voltando ao seu ponto e te dando a deixa novamente, a minha visão era que parecia ter sido um jogo equilibrado. Eu queria saber se, vendo o jogo mais de perto, confirma essa impressão.
Sim, foi um jogo equilibrado, talvez um pouco por baixo, foi um primor técnico, o placar um pouco enganoso, os Dolphins tiveram uma campanha longa no final para botar duas posses de bola e os Jets tiveram aquela famosa campanha que o time vai, deixa 15 segundos de relógio, chuta o field goal para tentar um onside kick, não conseguiu recuperar. O site bem ruim, foi tipo 20 jardas, não tinha a mínima chance. Mas o Joe Flacco. O Joe Flacco entrou e fez o que se espera do Joe Flacco. Quarterback já vinham tendo muitos erros, o próprio Zach Wilson, antes de se machucar, muitas interceptações. O Mike White teve o jogo mágico contra o Cincinnati Bengals, que também lançou duas interceptações. Depois teve o jogo trágico contra o Buffalo Bills, que lançou quatro interceptações. Mas ainda assim, é um cara que tá fazendo seu segundo jogo como titular na NFL. O Zach Wilson tem 6 jogos como titular. Então, o Joe Flacco traz a experiência. Ele conseguiu acalmar um pouco esse time do Jets. Sofreu um fumble na Red Zone, que poderia ter mudado o jogo. Os Jets erraram alguns chutes. Mas é bom ver algumas peças jovens funcionando. Michael Carter, né, 9 corridas para 63 jardas.
Saiu
O Elijah
machucado no
Moore
final, né?
saiu machucado, lesão no tornozelo. O Elijah Moore teve uma partida fantástica, 8 recepções, 141 jardas e um touchdown. Esse é um cara que vem despontando desde o bye. Eu tava vendo o negócio, o GM anterior dos Jets, na passagem toda dele pelos Jets, ele draftou alguns wide receivers que combinaram para 4 touchdowns. O Elijah Moore, desde o bye, tem 5. Então é um pouco de upgrade. Mas os Dolphins conseguiram controlar melhor o jogo, principalmente porque o Tua teve uma boa partida. Lançou uma interceptação, sim, mas devido à pressão. Teve o passe longo pro McCollins, que não desmerecendo, porque, pô, passe longo pro Tua é um negócio que ele estava precisando. Mas foi um passe longo daqueles que é o cornerback do Jets completamente errou o que ele tinha que fazer, e o McCollins estava sozinho. O McCollins praticamente pediu um fair catch para agarrar a bola. Então, mas os Dolphins conseguem essa vitória, tá? Agora, pode dizer, uma corridinha ali. Venceu o Baltimore Ravens no Prime Time na semana passada, agora vence. Será que os Dolphins estão tá vindo para ganhar essa divisão que tá uma bagunça?
Não,
Será?
não, não. Não estão. Vamos passar agora para Saints e Eagles, um jogo falando em time que, se você quer falar de time que tá crescendo agora no momento certo, como eu já diria, aquele clichê dos esportes. Philadelphia Eagles atropelou, no, quer dizer, atropelou talvez seja uma palavra forte, porque os Saints reagiram ali no final, mas os Eagles venceram por 40 a 29. Tinha do outro lado a defesa do Saints, que vinha sendo uma das melhores da NFL, talvez a melhor da NFL, discutivelmente. Ótima contra o jogo terrestre. E botaram 50 carregadas para 242 jardas e 3 touchdowns. Então, assim, começo da temporada, o torcedor dos Eagles estava reclamando da falta de corridas. Os Eagles deram um estalo, começaram a correr com a bola. Então, parecendo o Baltimore Ravens de 2019, atropelando os times pelo chão. E claro que ter um quarterback como Jalen Hurts ajuda, ele teve 3 touchdowns. E ter um quarterback móvel nesse nível, né, ele abre muitos espaços para os outros corredores da equipe. Mas um grande jogo do Philadelphia Eagles. E assim, um time que, quem sabe, pode sonhar aí com essa última vaga de wild card na NFC, que tá bem aberto. Mas tem que fazer uma ressalva, né, João? Sente-se muito desfalcado. E a gente falou dos Packers, daquela hora que tá cruzando a linha ali de que o que dá pra contornar com jogadores lesionados, né? E o New Orleans Saints, que já tá aí algumas semanas sem o James Winston, seu quarterback titular. Nesse domingo, simplesmente não teve o Teron Armstead, um dos melhores left tackles da NFL, Ryan Ronchek, um dos melhores right tackles da NFL, e Alvin Kamara, um dos melhores jogadores de ataque da liga. E assim, o Trevor Siemian, eu acho ele um bom reserva, mas acho que dos jogos dele como titular foi o pior. E é isso, né? O Saints está lidando com muitas lesões, muitas, muitas, muitas lesões, e chega um ponto que não dá mais.
Verdade, o Saints é muito nobre o que o Saints está fazendo essa temporada, conseguiu batalhar. É aquela história, né? Sempre que um time perde quarterback titular, dá um desânimo total. Os Saints estão conseguindo batalhar. Eles perderam o James Winston naquela partida contra os Bucks e acabaram vencendo o Trevor Siemian, partida fantástica da defesa. Mas chega, tem algum momento que é demais. É demais para um time conseguir superar isso. Eu acho que é isso. Então, o Trevor Siemian, como você falou, é um bom reserva, mas não vai ser um cara que vai tirar a vitória na marra, como teria
que ser
hoje. Ainda
mais por vários jogos seguidos, né?
Hoje foi uma partida que deu tudo certo para os Eagles. Então, para os Saints terem uma chance nela, precisava de um quarterback que fala assim: não, deixa com o pai, que o pai resolve. Já você me claramente não é esse cara. Então, os Eagles, que eu falei dos Colts, os Eagles conseguiram fazer isso que eles queriam. Os Eagles acordaram hoje e falaram assim: a gente não vai se arriscar muito. O Jalen Hurts lançou 24 passes para 147 jardas, outra stat line que não chama muita atenção, mas correram com a bola. Tiveram 3 jogadores que tiveram mais de 10 carregadas, né? Incluindo o Jalen Hurts, que teve 3 touchdowns. Darius Slay jogando muito bem na secundária.
Verdade.
Então,
Darius Slay, ex-jogador dos Lions, ele tem 3 touchdowns, se eu não me engano, nas últimas 2 semanas, nas últimas 3 semanas. Isso aqui tem mais touchdowns do que os wide receivers dos Lions, e tem mais touchdowns que os Lions como um todo, acho que nas últimas 3 semanas.
Então, tem mais essa aí pro torcedor lá ficar pensando. De repente, se der ele jogar de wide receiver no time dos Lions, ele produz mais que esse ataque.
Retorno pra casa, né? Mas assim, é o que você falou mesmo, os Eagles jogaram da forma como eles queriam e a linha ofensiva empurrou totalmente o bom front seven do Saints. E tem um lance até que tava rolando no Twitter do Jason Kelce, que é um cara bem subestimado, um baita center, jogou muito bem também. O Jordan Mailata, né, que o cara que veio do futebol americano, aliás, nem do futebol americano internacional, veio do rugby, fez a conversão e tá jogando em altíssimo nível como left tackle. O Dallas Goedert jogou muito bem após o contrato, né, ele fez uma coisa que a torcida dos Eagles não estava acostumada a ver, que é um tight end quebrando tackle, né, o Zach Ertz nunca fez isso, mas uma grande partida dos Eagles. Muito dessa reação do Saints foi garbage time, né, mas é isso, né, eu acho que o Saints chegou ali num ponto que difícil continuar.
Falando em garbage time, eu venho aqui fazer um pedido. Tenho certeza que os jogadores do Saints ouvem o podcast. Fazer um pedido, né? Os Eagles estavam metendo 40 pontos na cabeça do Saints. Estavam dominando o jogo. E no último minuto, o Trevor Siemian lança o touchdown pro Neil Jordan Humphrey, que é um recebedor da sua Texas, que não foi draftado. Ele faz lá o famoso fade na endzone, em cima do Darius Slay, agarra a bola e ele vira pro Darius Slay. Depois do Darius Slay ter esse jogo, que ele retorna interceptação para touchdown, Irving Dudley faz aquele sinal do basquete, falando que ele é muito pequeno para ele.
Ah, eu vi.
Eu
Mas
acho
o
que
wide
cabe um
receiver
pouco
tem
de.
que ter essa confiança irracional, cara.
Mas não no jogo que você tá tomando 40 pontos, né, amigão?
É, que nem aquele meme do cornerback quando ele faz um tackle no. Não, como é que é? Quando o quarterback joga a bola pra fora, né? Aí tem um meme do cornerback fazendo não, assim, com a mão, né? E
Fazendo
tal.
que ele errou, que o quarterback, como se o cornerback tivesse desviado o passe.
É o
Acho que
Damian
cabe um
Lillard, né?
pouco.
Gritando, put some respect on my name.
Acho que cabe um pouco da consciência. Aí eu sou contra essa nova regra do taunt, mas de repente podia ter um taunt que é tipo, não é uma flag em si, não é uma multa, mas é tipo um tapinha no ombro, fala assim, amigão, menos, né?
É, o
Seja
bom senso,
menos.
né? O bom
É.
senso, né? Mas vamos seguir aqui. Hoje a gente teve um primeiro horário maior do que o. Bem maior do que. Sempre é maior que o segundo, mas foi bem desequilibrado. São 9 jogos no primeiro horário, 3 no segundo. Vamos passar agora para Washington e Panthers. E há quem diga que eu mereço a parte da culpa aí da derrota dos Panthers, porque depois do touchdown do Cam Newton. Correndo com a bola, que ele corre pro meio do campo e faz o Superman no logo dos Panthers, que foi sensacional. Eu tuitei aquele vídeo do garotinho dirigindo o caminhão com a música no fundo, né? Aí eu botei lá. Sugestão do Rodrigo, aliás, Rodrigo Moisés, que participa aqui do programa também.
Sempre
Ele.
tem o dedinho do Rodrigo no final.
É, ele que me sugeriu esse tweet, né? Do garoto lá. Aí eu botei lá Cam Newton chegando para levar os Panthers aos playoffs. Só que aí o Washington virou, venceu o jogo por 27 a 21. Se você olhar a semântica do meu tweet, não tá errado. Eu falei que o Kenilton chegou para isso. Se ele vai conseguir ou não, são outros 500. Mas aí, admitindo derrota, eu mandei um reply nesse mesmo tweet com a foto de um caminhão capotado, né? Então, acho que foi bem o jogo, né? E assim, vitória importante de Washington e. Esse estilo de jogo dos Panthers, quando o Cam Newton tem 7 jardas por passe tentado e um jogo ali bem de passes curtos, como era o Cam Newton ali no. Até o Cam Newton pré-ida para os Patriots, né, que já era um Cam Newton que estava passando bola bem mais curto nos Panthers. Esse estilo funciona quando a defesa dos Panthers é uma das 5 melhores da NFL, como ela vem sendo a maior parte da temporada. Mas não foi o caso nesse domingo, né? O Taylor Heinicke jogou muito bem, a defesa dos Panthers não jogou bem, ela, sim, acho que em todos os níveis ali, cedeu 190 jardas pelo chão, e o Taylor Heinicke teve 3 passes para touchdown, e enfim, um jogo que o Washington venceu com o seu ataque, né? E o Taylor Heinicke vem jogando muito bem, melhor do que a gente esperava, não vai, o Ryan Fitzpatrick não retorna esse ano, ao que tudo indica, mas o Heinicke jogou muito bem, e o Terry McLaurin jogou muito bem. E todos os méritos aí para Washington.
É, cheguei a citar isso para você há um tempo atrás, mas é curioso que o Ryan Fitzpatrick foi o Ryan Fitzpatrickizado pelo Taylor Heinicke, né?
Que joga igual o Ryan Fitzpatrick.
O Ryan Fitzpatrick que é um cara que ficou, não vou dizer famoso só por causa disso, mas teve uma sina que ele era contratado para ser reserva. O quarterback lá se machucava, ele entrava e ganhava posição. Acabou sofrendo isso com o Taylor Heinicke, né? Que o Ryan Fitzpatrick, que era o titular, o Taylor Heinicke, ele se machuca e o Heinicke tomou conta. Tudo bem que o Ryan Fitzpatrick não deve voltar esse ano, mas mesmo se voltasse, não acredito que seria para titularidade. Os Panthers têm um estilo de jogo muito curioso, né? Principalmente com o Cam Newton em campo. Eles querem. Você tem o Cam Newton, o Christian McCaffrey em campo, são dois dos jogadores mais dinâmicos da NFL. E precisa. Mas eles não são, como é que eu posso dizer, complementares entre si. Os dois gostam de correr com a bola, os dois gostam de criar, mas não é uma dupla de quarterback e recebedor. Então, você tem que encaixar os dois funcionando. Então, os Panthers já têm um pouco, conseguiu dividir, mas o Cam Newton e o Christian McCaffrey tiveram o mesmo número de carregadas hoje. Então, acredito que idealmente não seja isso que os Panthers querem. Talvez o Cam Newton passar um pouco mais a bola, não sei como ele tá nessa situação, só lançou 189 jardas hoje, mas é um ataque que vai ter Aquele jogo que a gente viu contra os Cardinals foi o ápice, porque o Kenilton entrou em um ou dois snaps e foi mágico. Agora, no jogo todo, mostrou um pouquinho dos problemas, mas eu acho que é muito contornável e eu sou fã do Joe Brady, o coordenador ofensivo, acho que ele tem capacidade suficiente para conseguir encaixar esses dois. Sobre o Washington Football Team, um detalhe que você falou, eu só queria citar de novo, vamos botar mais um pouquinho de respeito no nome do Terry McLaurin, né? É um cara que passou aí por diversos quarterbacks que não são do primeiro nível da NFL, nem do segundo. Teve o Alex Smith no ano passado, por um breve período de tempo, mas um Alex Smith muito mais no fim de carreira, que voltando daquela lesão traumática. E depois, e antes disso, ele também não teve muitos bons nomes, não teve o Tyler Heineke, por mais que tenha tudo a mística atrás dele, venceu os Bucks na semana passada, não é o cara que você espera grandes coisas. E mesmo assim, o Terry McLaurin consegue ser um dos melhores wide receivers da NFL, mais uma grande partida dele, então é só um cara que, se a gente gosta de pensar nesses wide receivers, o que seriam se tivesse um quarterback um pouquinho melhor? Terry McLaurin, para mim, é um que está nessa prateleira que merecia um quarterback um pouquinho melhor.
É, ele é um cara que parece que toda a recepção dele é difícil, né? Toda a recepção dele ali é contestada e ele consegue consistentemente. E para passar a régua aí no assunto Carolina Panthers, né? Assim, essa versão do Cam Newton é muito melhor do que PJ Walker e Sam Darnold, mas ainda assim ninguém vai confundir esse Cam Newton com o Cam Newton de 2015, né? E é um ataque que tem um teto baixo, né? Mas uma. Eu volto ao que eu falei no começo, para mim. Uma atuação desse nível, com a defesa jogando o nível que em várias partidas da temporada, né, mostrou, esse time pode ser muito competitivo, né? Sim, muito competitivo, digo, conseguir um wild card, né? E a defesa teve problemas hoje, então não é. É difícil você colocar, principalmente no Cam Newton, no segundo jogo dele no retorno, você querer que ele resolva a partida e tira passes longos e que nessa altura da carreira dele acho que não é muito a dele. Vamos para o último jogo do primeiro horário, que foi a vitória do 49ers por 30 a 10. E tem alguma coisa interessante para falar desse jogo, além da primeira campanha do 49ers, que foi para 20 jogadas, 87 jardas, 13 minutos? Isso mesmo, quando os Jaguars receberam a bola de volta, faltavam. 2 minutos, 1 minuto e 55 pro fim do primeiro quarto. Mas detalhe, essa campanha terminou com um field goal dos 49ers, nem foi touchdown, mas um jogo que os 49ers dominaram ali completamente, e o Jacksonville Jaguars continua absolutamente anêmico no ataque.
Um detalhe que é interessante, você falou que a primeira campanha dos 49ers tiveram 13 minutos e 5 segundos. Sobrou aí 1 minuto e 55 no primeiro quarto. O Jacksonville Jaguars devolveu a bola de novo para os 49ers ainda no primeiro quarto.
Inacreditável.
Então os dois lados da balança completamente. Os 49ers tão engraçadinhos com essas campanhas, né? Contra os Rams foi assim. Tiveram aquela campanha para abrir também, que teve uns 11 minutos também para abrir contra o Rams, tiraram o ar da bola, só correram com ela, foram
Tiraram o ar da
bem.
bola? Você não confundiu o time, não?
Ah, tava lá, né? O Jimmy Garoppolo tava lá nessa época. Então ele tá acostumado, mas conseguiram correr bem com a bola, eles estão tendo essa facilidade. Eu lembro de ver no jogo contra o Rams, e isso era um detalhe que era citado. Falou assim: ó, se vai ter 11 minutos numa campanha, excelente, mas é um balde de água fria você terminar com isso com um field goal. Não existe balde de água fria contra o Jacksonville Jaguars. Eu não sei se você foi o Buffalo Bills, mas é um problema. Poderia ter sido um problema eles não terem terminado essa campanha. Mas, de novo, a gente está falando assim, de times que acordaram e decidiram fazer uma coisa, conseguiram. Porém, nada foi isso. Jimmy Garoppolo, 176 jardas. Não é um número que exclama vitória por 30 pontos, Mas o Deebo Samuel voltou a correr com a bola, teve 8 carregadas, 39 jardas, tendo touchdown longo. Jeff Wilson correu com a bola 19 vezes. O Trey Sermon apareceu, o Trey Sermon voltou, 10 corridas, 32 jardas. O Trey Lance entrou para correr um pouquinho com a bola. Então, os 49ers decidiram o que eles querem fazer. E se eles puderem fazer, eles vão fazer isso pro resto da temporada. Se o Kyle Shanahan pudesse fechar aqui agora uma campanha, o quê? 9-8, 10-7, com os 49ers só correndo com a bola até o final do ano, acho que ele fechava. Porque não me parece um time que tá olhando para fazer muito mais que isso.
E é um time que tá bem saudável no ataque, né? E foi o que aconteceu contra os Rams, aconteceu contra os Jaguars, né? Equipe com um ataque terrestre bem criativo e criou muito, a linha ofensiva passando por cima dos Jaguars. E acho que não dá para, de novo, não dá para subestimar o retorno do George Kittle, né? O que ele faz ali como bloqueador, além do que ele faz como recebedor. E assim, defesa do 49ers segurou os Jaguars a 10 pontos. Mas esse ataque dos Jaguars não dá, né? E o Urban Meyer deve estar preocupado que o pessoal tá voltando a lembrar que ele tem feito um trabalho horroroso com esse time do Jacksonville Jaguars. O ataque não tem nada.
Eu discordo completamente de você. Acho que a última coisa que ele está preocupado, ó, LSU demitiu técnico, Flórida demitiu técnico, USC vaga aberta, um monte de trabalho bom para ele aí aparecendo no college football. A última coisa que ele deve estar preocupado agora.
Mas ao mesmo tempo, Jacksonville tá vendo isso e pode não demitir ele, justamente pro Urban Meyer ter que pedir demissão, e aí vai ter que abrir mão do, acredito que da maior parte do que ele deveria receber. Ele seria inteligente conseguir que o Jaguars demitissem ele, mas enfim, péssimo jogo do Jaguars, time muito mal treinado. E assim, 49ers, duas atuações ali do 49ers de 2019, né? Então, certamente o gráfico do 49ers está apontando para cima.
Só uma pergunta que eu queria te fazer. O Jacksonville Jaguars é o time mais decepcionante dessa temporada, né? Porque eu falo isso, não porque eu
Sim.
esperava que eles fossem para os playoffs ou nada disso, mas até agora, 10 partidas, não teve nenhuma partida que você ficou pelo menos animado com eles. As duas vitórias vieram de maneira xoxa. Teve aquela vitória contra o Buffalo Bills, que foi 9-6, que é pior placar da NFL. E a vitória contra os Dolphins lá também, que foi até legal, mas por causa do kicker. Você não teve aquela partida, o Trevor Lawrence aí, hein? Esse é o Trevor Lawrence. Não teve aquele momento que uma peça te animou, você não teve, apareceu o Laviska Shenault de novo, a defesa voltou a jogar bem. Não teve esse momento do Jacksonville Jaguars no ano. E eu acredito que diversos outros times, tirando Detroit Lions, tiveram esses momentos.
Eu teria que pensar antes de decretar eles como mais decepcionantes, mas certamente está por ali. Vamos passar para o segundo horário. Antes, lembrando que você pode me mandar mensagem no WhatsApp. Se discordar de alguma coisa que a gente fala aqui no programa, pode mandar. Se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, eu tento responder todo mundo. O link está na descrição, é só clicar lá que já vai abrir a mensagem no WhatsApp. E se você mandar para esse WhatsApp a mensagem quero receber e adicionar o cara dos esportes aos seus contatos, você vai receber alerta de todo podcast novo que entre no ar. Então a melhor forma aí de você ficar de não perder nenhum programa. A gente sabe que esses aplicativos de podcast nem sempre são confiáveis ali com notificações, então recomendo. Vamos passar agora para Cincinnati Bengals 32, Las Vegas Raiders 13. Um jogo que foi equilibrado por 3 quartos, mas o Bengals atropelou no último, venceu ali com um jogo discreto do Joe Burrow. Um grande jogo do Joe Mixon, correu muito bem com a bola. O Derek Carr lançou uma interceptação também que atrapalhou bastante a equipe. E o Ja'Marr Chase, mais um jogo ali discreto dele, né? Volta aquela coisa de os times focando bastante em pará-lo. E foi um jogo que ele teve bastante problema contra o Casey Hayward, né? Que vem mais uma vez fazendo uma ótima temporada, mas o touchdown foi contra outro cornerback. Agora eu não lembro qual o nome do outro cornerback, Mas vitória importante dos Bengals. Não brilhou, não foi espetacular, mas para um time que vinha oscilando muito, perdeu para os Jets, é importante sair com uma vitória, porque o time que tem totais condições de ir aos playoffs para disputar o Wild Card, pelo menos.
Principalmente nessa AFC, né? Nessa AFC que parece... Não é qual é o melhor time no geral, é qual time vai dar sorte de enfrentar outro time.
Eu quero a volta da tradição de ver os Bengals jogando no sábado do Wild Card, né?
Tava lembrando disso também essa semana. Lembra daquela época que os Bengals meio que dominavam essa temporada regular com o Andy Dalton, mas sempre perdiam nos playoffs?
Utah Jazz da NFL.
É.
Mas assim, um número aqui que eu separei, que acho que destaca bastante, como os Bengals, esses 32 pontos talvez sejam um pouco demais. Eles, no terceiro quarto, eles tinham 8 jogadas que tinham ido para jardas negativas. 8. Não foi um bom jogo. Tirando o Joe Mixon, que jogou muito bem, 30 carregadas, 123 jardas, 2 touchdowns, não foi um bom jogo do ataque dos Bengals.
O Joe Burrow foi bem pressionado, né? Sofreu um fumble até no início do jogo. Novamente, não teve aquelas jardas por tentativa. Foram 29 passes, só 148 jardas. Não teve lá grandes jogadas, mas os Bengals fizeram o necessário para vencer. E foi o suficiente. Eu tava falando, essa AFC é muito maluca esse ano. Então, qual time vai ter a sorte de estar em seu melhor dia e o oponente não vai estar num dia tão bom assim? Porque basicamente está sendo isso. E está flutuando muito quem está no melhor dia e quem não está. Então, os Bengals não necessariamente estavam no melhor dia, mas os Raiders estavam num dia ruim. Então, acaba definindo o vencedor assim.
Você diria que é um meio Copa do Mundo, né? Que não é a melhor seleção do mundo, é a seleção que tem o melhor junho e julho de 4 em 4 anos?
Exatamente, a gente sempre, a Copa do Mundo às vezes é estranho, você fala, chega na semifinal, geralmente tem um time que você fala, como é que esse time chegou na semifinal?
Croácia na final, né?
Tem uma série de fatores que indicam, o calendário esse ano da NFL tá sendo muito bom, imagina o time que pegou o Buffalo Bills lá no início, e o time que tá pegando o Buffalo Bills agora. Esse time que tá pegando o Buffalo Bills agora, falou, opa, é nóis, lá no início foi uma droga, não vou conseguir correr com a bola. Esse time tá tendo pick six, a torre da direita. Então, tá flutuando bastante.
Opa, é nóis, pegou. Vamos passar agora pro grande jogo que todo mundo esperava nessa rodada: Kansas City Chiefs 19, Dallas Cowboys 9. Uma grande batalha defensiva, assim como todo mundo esperava, né? Ninguém tava aqui esperando o shootout, né? Todo mundo sabia que seria essa batalha defensiva. Obviamente não. Steve Spagnuolo, né? Steve Spagnuolo, coordenador defensivo dos Chiefs. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano a gente entra em pânico com a defesa dos Chiefs em setembro. E todo ano ela vai melhorando ao longo da temporada. E mais uma vez, ela melhorou muito ao longo da temporada. Não é nem de longe aquele desastre que era no começo do ano. E ganhou o jogo pro Dallas Cowboys. Cowboys desfalcado, né? Ainda sem o Tyron Smith, sem o Connor Williams também, o left guard. Não teve o Amari Cooper, que tá na COVID reserve, né? Perdeu o CeeDee Lamb no intervalo por concussão. E aí esse ataque não teve muitas alternativas. E Dak Prescott sob muita pressão. Chris Jones fez um jogo fenomenal. Ele que começou na temporada jogando de defensive end, meio estranho. Agora voltou a jogar pelo interior da linha defensiva e tá jogando de forma espetacular. Teve o último sack dele, ele passou por cima do Zach Martin, que é discutivelmente o melhor guard da NFL. Mas, assim, no outro jogo xoxo do ataque dos Chiefs, que o Patrick Mahomes foi interceptado num passe que foi a bola. O Travis Kelce poderia ter feito a recepção, mas a bola estava um pouco atrás dele, e mesmo assim ela desviou, subiu e foi interceptado. Mais uma das interceptações dele de muito azar. Mas não há dúvida que esse jogo os Chiefs venceram por causa da sua defesa.
Como todo mundo esperava. O ataque dos Cowboys foi bem dilacerado. Acho que isso até influenciou um pouco no jeito que o jogo foi chamado por eles.
Muita
Tem
wide
uma hora que...
receiver screen, né?
Teve uma hora que passou uma raivazinha ali do que os Cowboys estavam fazendo. Toda hora era um passezinho rápido pro Cedric Wilson ou pro running back. CeeDee Lamb saiu machucado no intervalo. O Ezekiel Elliott, logo na primeira campanha, parece que ele se machucou e ficou revezando bastante com o Tony Pollard pro resto do jogo. Mas o Chiefs parecia, vendo as primeiras campanhas, falou assim: ferrou. Do jeito que tá a AFC, o Buffalo Bills perdeu, o Tennessee Titans perdeu.
Já tinha
Ferrou, os
torcida dos
Chiefs.
Chiefs procurando passagem para Los Angeles em fevereiro.
Exatamente, os Chiefs voltaram. Calma, calma aí, não foi bem assim o resto do jogo. O resto do jogo foi bem complicadinho, mas administrando. Os Cowboys não ameaçaram os Chiefs em nenhum momento. É, o Patrick Mahomes não lançou touchdown, teve a interceptação, como você falou, que é complicado essa interceptação, porque
Fumble
não
também,
pode
né?
falar. É, não pode falar que ele errou o passe pro Travis Kelce, mas ele também não acertou.
É. Eu boto 33% no azar, tipo aquela música do Fort Minor, 33% no Mahomes, 33% no Kelce, 33% no
O
azar.
destino
É.
era para
Quem
acontecer.
sabe a música sabe. Quem já escutou a música sabe a música que eu tô falando.
E só para ver como é que esse jogo foi tudo que a gente esperava, o Patrick Mahomes foi interceptado. E não foi pelo Trevon Diggs.
Não.
Então, nada que a gente esperava aconteceu nesse jogo, mas o Kansas City venceu. É, para quem passou umas semanas duvidando que ia acontecer, já tá 7-4, subindo na AFC e parece que tá tudo se ajeitando pro Kansas City Chiefs ganhar de novo. Então é bem. Bem curioso como a NFL funciona.
É, e o Dak Prescott, 3 turnovers, né? Ele sofreu um fumble, lançou 2 interceptações e tudo bem. Eu acho que o time ao redor dele não estava jogando bem, né? Ali, ofensiva prejudicada, corpo de receivers prejudicado, mas também não dá para absolver ele totalmente. Não foi um bom jogo, mas também, eu achei que também foi um jogo muito estranho da comissão técnica do Dallas Cowboys. Aliás, um jogo 100% estranho do Dallas Cowboys.
É, pareciam que estavam querendo proteger ele, porque ele estava sem o Amari
É.
Cooper, perdeu o CeeDee Lamb muito rápido, lançou aquela interceptação na end zone, então pareciam que eles estavam querendo proteger, vamos com calma e ver como é que a gente vai seguir pelo resto do jogo, mas não deu certo.
Vamos passar agora para Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Os Cardinals venceram por 23 a 3, segundo jogo seguido, terceiro jogo, aliás, seguido sem o Kyler Murray, sem o DeAndre Hopkins também. E o Colt McCoy jogou muito bem, e 2 vitórias e 1 derrota sem esses dois, os Cardinals estão muito no lucro. O Kyler Murray está aumentando as chances dele de vencer o MVP, desfalcando os Cardinals, né? Porque acho que não jogar é melhor que jogar mal, do que como muitos dos candidatos de MVP estão fazendo atualmente. E é um time bem ajeitado, esse time do Arizona Cardinals. E eu, de novo, admito aqui que eu estava errado com o Cliff Kingsbury, tá fazendo um ótimo ano. Estava errado sobre o AJ Green também, AJ Green jogando bem, o Zach Ertz jogando bem também, foi uma adição importante. E do lado do Seahawks, é muito deprimente essa versão atual desse ataque, porque tudo bem, ah, Russell Wilson voltando de lesão e tal, mas estava assim antes da lesão também. Mais um jogo estranho, mais um jogo ruim. E assim, você tem o Russell Wilson, você tem o DK Metcalf, você tem o Tyler Lockett, você pode ter várias desculpas, mas não era para marcar 13 pontos, não era para passar um jogo sem marcar ponto, como foi na semana passada. Esse time do, assim, é um time que está se arrastando à linha de chegada da era Pete Carroll.
É um time que tá. É um desânimo ver esse time. Não porque eles são ruins, mas parece que falta empolgação. Parece que ninguém mais acredita no trabalho. Você viu o Russell Wilson, 26 passes tentados, 207 jardas. Eu achei que semana passada ele não tinha tanta condição de jogo. Essa semana pareceu melhor, mas ainda assim, não foi. Antes da lesão, até antes dessa temporada, parecia que o ataque do Seahawks dependia da mágica do Russell Wilson. E a mágica não está acontecendo, então o ataque é completamente inoperante esse ano. E parece que é isso que acontece com o Seahawks, que é um time que o Pete Carroll vai lá no pódio falar que quer correr com a bola, quer fazer isso, mas não tem running backs que sejam capazes de de exigir que o time faça isso. Não tem o Marshawn Lynch no time, que é falar assim, pô, Marshawn Lynch é um dos melhores running backs da NFL, dá a bola pra ele. Não, os corredores são o Alex Collin, o DJ Dallas, o Chris Carson não volta mais essa temporada. Rashad Penny, excelente escolha de primeira rodada. Então
Jordan Brooks.
é um time que não tem identidade. É um time que quer correr com a bola, mas não tem capacidade para correr com ela. É um time que tem um dos melhores quarterbacks da NFL, mas
Que não tá jogando como tal.
que não tá jogando como tal e não é levantado para jogar como tal. Você vê diversos quarterbacks excelentes na NFL que tem um play call por trás dele, mas assim, não, qual é o seu lado forte? O que você faz bem? Vamos fazer isso para você ficar melhor. O Russell Wilson não tem nada disso. Tanto é que o Russell Wilson aparecia quando era uma jogada off-script, quando ele fazia uma mágica. Eu lembro daquele espaço que ele dava pro Tyler Lockett, ele saiu no pocket, só tinha um lugar que ele podia botar a bola, e o Tyler Lockett lá fazia a recepção, ou um passe longo pro DK Metcalf. Agora não tem nada disso. Então é um time que não tem identidade, e até a defesa, que era o carro-chefe do Pete Carroll, é uma defesa também que não assusta ninguém, mas defesa que o Arizona Cardinals, na hora do vamos ver, o Seahawks conseguiu diminuir a vantagem para uma posse de bola, agora que era a hora da defesa fazer uma parada, não conseguiu, o Arizona Cardinals foi lá, levou até o fundo do campo, anotou o touchdown e acabou o jogo.
É bem deprimente, né? E você vê os números na partida, né? Qual é o time que estava sem quarterback? O Arizona Cardinals teve 29 first downs contra 16 do Seattle Seahawks. Os Cardinals tiveram 413 jardas contra 266 do Seahawks. Os Cardinals tiveram 79 jogadas no ataque contra 49 do Seahawks, né? Isso não existe, né? E 40 minutos de posse de bola para os Cardinals, né? Tem 60. Para quem não lembra, eu lembro aqui. São 60 minutos de jogo, então é um momento bem ruim aí do Seattle Seahawks, bem deprimente mesmo, e vai ser difícil salvar essa temporada aí, com exceção de uma reviravolta aí que me deixaria muito surpreso. Não vejo as peças para isso acontecer, mas eu vou passar agora para o Sunday Night Football. Antes, eu me despeço do João Eduardo Dutra. João, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no arroba duca_je, e até a próxima. Próximo provavelmente vai ser depois da Libertadores. Então espero que a gente esteja de bom
Vamos ver
humor.
que em condição mental a gente vai estar, né?
Verdade, a gente pode estar bem deprimido ou bem feliz, mas é isso. Obrigadão, João.
Nada. Obrigado, gente.
Sunday Night Football agora, vitória do Los Angeles Chargers para cima do Pittsburgh Steelers pelo placar de 41 a 37. Um grande jogo de futebol americano, principalmente no final. Foram cinco touchdowns no último quarto, um jogo bem movimentado e um jogo que os Chargers, se fosse aquela coisa da luta de boxe, né? Eu achei que os Chargers foram melhores ao longo da partida, mas se aproveitando muito das lesões no Pittsburgh Steelers, né? A defesa dos Steelers não teve o TJ Watt, não teve o Joe Hayden, não teve o Minkah Fitzpatrick, e os Chargers se aproveitaram, mesmo com esse esquema tático dos Chargers que eu não gosto. Eu até brinquei no Twitter que a comissão técnica dos Chargers parece usar o Justin Herbert como se tivesse o Baker Mayfield, né? É um jogo que não explora muito as qualidades do Justin Herbert, que são as pernas dele e o braço excepcional, um dos melhores braços na NFL. Ele teve 9 carregadas para 90 jardas, mas foram, na sua maioria, scrambles, né? Quando ele vai para o passe, não tem o alvo, então ele resolve correr com a bola. Não é aquela corrida desenhada. Eu acho que ele poderia ser usado mais dessa forma e ser usado mais num jogo de passes vertical, né? O jogo dos Chargers é muito horizontal para o meu gosto. De novo, para mim, desperdiça o que o Justin Herbert faz de melhor. Enquanto isso, o Pittsburgh Steelers superou a expectativa, né? Foram 27 pontos no último quarto. O Big Ben fez a melhor partida dele na temporada, mas se aproveitando uma defesa fraca dos Chargers, né? Mas o interessante é que essa defesa dos Chargers é fraca, mas ela é horrorosa contra o jogo terrestre. E a gente tem no Pittsburgh Steelers um time que gosta muito de usar o jogo terrestre, né? Principalmente com o Najee Harris. Mas só deram 12 carregadas para o Najee Harris. Eu não entendi. Eu achei que o Steelers ia tentar encurtar o jogo, ia tentar dar muitas carregadas para o Najee Harris, mas não foi isso que aconteceu. Mas o Big Ben conseguiu explorar essa defesa pelo ar, né? No último quarto ali, ele soltou o braço um pouco, conectou com o Deontay Johnson, com o Chase Claypool. A equipe dos Chargers chegou a perder ali o cornerback, o Asante Samuel Jr., né? Aquele que parece ter sofrido uma concussão. Mas ali no final, os Chargers conseguiram... Depois que o Justin Herbert lançou uma interceptação, né? Os Steelers conseguiram o touchdown e chegaram ali a virar o jogo, né, para 37 a 34, mas rapidinho ali, uma campanha de 2 minutos, o Justin Herbert encontrou um passe longo, que é o que ele deveria estar fazendo mais ao longo da temporada e do jogo, né, 53 jardas ali, 45, desculpa, pro... Não, 53 mesmo, olhei aqui errado. 53 jardas pro Mike Williams, um belo passe ali, um erro da defesa dos Steelers, né, passa pelo um pouco que eu falei dos desfalques ali, da secundária da equipe. O Warren Sharp, né, que é um cara que tuita algumas estatísticas, alguns números, ele tuitou que a distância média dos alvos do Big Ben até ali, comecinho do último quarto, era 7,8 jardas, enquanto do Justin Herbert, 5,8. Ou seja, o quarterback que tem um canhão no braço estava em média procurando alvos 2 jardas mais próximos à linha de scrimmage do que o Big Ben, que nessa altura do campeonato, tudo da carreira dele, é bem limitado fisicamente. Então, eu sei que os Chargers chegaram a 41 pontos e, de novo, tiveram pela frente. Não é a defesa dos Steelers, que, apesar do Cam Hayward ter jogado muito bem, uma defesa sim, o seu principal jogador, que é o TJ Watt, o Joe Hayden, muito importante, Minka Fitzpatrick, Eden, mesmo que não venha fazendo um bom ano, mas esse ataque dos Chargers poderia ser mais, né? Mas, enfim, é uma atuação que importa é a vitória, a equipe tá lá na briga dentro dos playoffs da AFC, enquanto os Steelers também, né? Mas os Steelers, primeiro precisa ficar saudável, óbvio, e não dá para contar com esse tipo de atuação do ataque, porque não tem sido a realidade do ataque. Eu acho que foi muito mais uma circunstância ali do jogo no último quarto, que virou aquele tiroteio que a gente achava que seria Chiefs e Cowboys, acabou se transportando pro Sunday Night Football. Bem, é isso. Esse foi o podcast Cara dos Esportes. O programa volta aí na terça-feira, na quarta-feira à noite, preview da rodada exclusivo para apoiadores. Quinta-feira, dia de Ação de Graças. 3 jogos aí pra gente parar um pouco a semana e ver um pouco de futebol americano. Então, é isso, pessoal. Até lá. Tchau.